Hoje é o Dia da Criança Especial. Para conversar conosco sobre esse assunto, a especialista em Direito da Pessoa com Deficiência, Diana Serpe. Boa tarde, Diana.
Boa tarde.
Prazer imenso ter você aqui com a gente no Tarde Nacional.
O prazer é meu.
Bom, para começar, qual é a lei que ampara a educação especial?
A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13.156, de 2015. Uhum. E a partir do artigo 28, ela traz todas as diretrizes em relação à educação especial.
Ok. Agora, eu tenho uma dúvida, porque esses termos, não é, mudam muito. Como é que a gente fala? É a criança com necessidade? É a criança especial? Como é que a gente se refere?
É a pessoa com necessidades especiais, né? O termo que é muito equivocado, que muitas pessoas utilizam, né? E que isso é uma coisa que a gente vem no trabalho para modificar, é o portador de, né? Que a pessoa com deficiência, ela não porta nada. Ela tem uma deficiência.
Entendi. Diana, a gente está em rede com São Paulo. O jornalista Anchieta Filho tem pergunta, não é, Anchieta?
Obrigado, Fátima. Boa tarde, doutora Diana.
Boa tarde, Anchieta.
Doutora Diana, uma criança autista, ela é considerada também especial ou não?
Sim, a pessoa com autismo, dentro do espectro do autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência e todos os direitos incluídos na Lei Brasileira de Inclusão, ela faz uso também.
Quando a senhora fala em direitos, eu queria que a senhora pudesse resumir, por exemplo, escola, atenção especial, que direitos ela tem?
Bom, são inúmeros os direitos, né? Mas falando um pouquinho de educação, ela tem direito de estar na qualquer criança com deficiência, tem direito de estar na escola regular de ensino. A matrícula da criança com qualquer transtorno, com qualquer deficiência, não pode ser negada em nenhuma escola regular. A gente tem inúmeros casos de negativa de matrícula, de escolas dificultam ao máximo, né? São muitos casos, falam que já tem um limite de crianças dentro daquela turma, então não pode exceder. Não existe limite de criança com deficiência dentro de nenhuma turma. A matrícula não pode ser negada. Negar matrícula para criança com deficiência é crime. E as crianças que estão no ensino regular, elas têm direito a todas as adaptações necessárias para o aprendizado dela. A escola tem que ofertar todas as coisas que vão ser necessárias para aquela criança melhorar o aprendizado. Por exemplo, uma adaptação de material didático, né? Pode ser que a criança com determinada deficiência ou transtorno tenha uma dificuldade em ler um texto muito grande. Então, a escola tem que fazer um exercício que tenha um texto curto. Né, tem que disponibilizar os profissionais adequados para auxiliarem o ensino. Então, sendo uma série de direitos.
E aqui no Brasil, esses direitos são respeitados na maioria das vezes?
Na grande maioria das vezes não são. Né? Isso é uma briga muito grande ainda, uma luta diária. São pouquíssimas as escolas que têm notícia de que o ensino regular respeita as adaptações e necessidades das crianças, né? E isso ainda eu acho que a gente tem muitos passos pela frente. Deveria começar pela capacitação dos profissionais da educação para lidarem com o aprendizado especial, com as dificuldades e necessidades das crianças.
E quem não respeita o direito está cometendo alguma falha grave, até mesmo algum crime?
É um crime de discriminação. O que eu sempre tenho, agora nessa fase de pandemia, nas aulas online, os pais perceberam muito mais o como está a educação dos filhos, né? Porque agora eles estão tendo contato direto e estão percebendo todas as falhas. As falhas devem ser todas verificadas, né? O que eu tenho aconselhado às pessoas, manda por e-mail para a escola, todas as suas observações em relação ao que você está vendo de errado, como você acha que pode mudar para melhorar, né? Sugere as coisas que você acha que são melhorias. E pode fazer denúncia para o Ministério Público, pode entrar com processo, pode fazer denúncia para o Conselho Tutelar. Qualquer coisa que não atenda as necessidades das crianças dentro de uma escola é discriminação.
E os pais dessas crianças especiais que não têm os seus direitos respeitados? Eles têm reclamado, têm feito denúncias? Como é que tem sido o papel dos pais?
Os pais sempre ficam... Eu me coloco muito no lugar das pessoas, né? E imagino a dificuldade que é você ouvir um não numa escola quando você fala que seu filho é autista, que seu filho tem síndrome de Down. Eu imagino que seja uma coisa devastadora para o pai ou para a mãe. E o que você tem que fazer é respirar fundo, fazer prova e denunciar. Os pais ainda têm muito receio em denunciar, né? Eu escuto muito, mas eu não quero mais que meu filho vá para essa escola. Não precisa realmente matricular, eu tampouco acho que matricularia a criança nessa escola. Mas é muito importante fazer as denúncias para que sejam apuradas essas situações e que a escola entenda que ela não pode agir assim amanhã com outra criança, né? Então, eu acho que a gente está numa fase de muita conscientização para que as pessoas exijam os seus direitos. Eu escuto muito no dia a dia. A lei no papel é linda, na prática não funciona. Mas,
e a denúncia pode ser feita onde? No Ministério Público, na delegacia de...
Pode fazer no Ministério Público, pode fazer na Delegacia de Ensino. O MP acaba sendo um trabalho mais eficaz, né? Eu acho que é mais fácil de acionar o Ministério Público. E quando
a senhora tem realmente... de inquérito, que estão cortando aí, para direitos que estão sendo
cumpridos? Eu não escutei, desculpa.
A senhora tem conhecimento que foram levados diante e a investigação está sendo feita?
É muito difícil, as pessoas encontram até dificuldade em fazer o boletim de ocorrência, porque as delegacias acabam fazendo, falam que não pode fazer, enfim, inventam qualquer coisa e as pessoas acabam indo embora sem fazer. O que eu tenho orientado muitas pessoas atualmente é que o boletim de ocorrência tem que ser feito e tem que se exigir isso na delegacia, né? E aí para ver se o andamento do inquérito vai para frente realmente. Aqui em São Paulo, a gente tem a delegacia da pessoa com deficiência. E lá o trabalho em relação a isso foi melhor. Né?
Tá bom, doutora Diana. Muito obrigado pelas suas respostas. Fátima, é contigo. Ô, Fátima. Deve ter de cortar o coração a criança especial ser rejeitada na escola, hein?
Sim. E a escola rejeita muito em função de não estar preparada, não é, doutora?
Eu acho que também não estão preparadas. Mas também não se esforçam para estar.
Para estar, entendi. É porque a gente nota um jogo de empurra, né? Assim, olha...
É um jogo, sim.
É, olha, a gente tem que incluir, mas não tem como. E aí? Mas alguém tem que resolver, não é?
E aí, em contrapartida, a gente vê escolas que têm um trabalho maravilhoso de inclusão social, né? E que demonstram que é possível fazer um trabalho bem feito. Sim. Que não é tão difícil assim, né? Eu acho que falta realmente boa vontade, conhecimento e capacitação dos profissionais.
E essa questão que a senhora falou da importância da denúncia, por quê? Se o pai não denuncia, a escola vai continuar rejeitando e tudo fica assim.
Exato. Então, é muito importante que isso faça, que seja feita a denúncia, daqui a algum tempo a gente não esteja nem falando deste assunto mais, né? Sim. Que seja uma coisa natural. E acredito eu que só vai acontecer na hora que realmente os pais começarem a fazer uma denúncia atrás da outra e isso vai melhorar.
E começa a criar banco de dados, né? A escola tal aconteceu já uma, duas, três vezes. Então, aí há que se tomar providências, não vai ter jeito.
Sim, é muito importante que isso aconteça, né? Sim. Essas escolas menores de bairro, elas estão muito despreparadas. Eu acho que elas não têm nem estrutura financeira para arcar com toda essa situação, né?
Ok. Doutora Diana Serpe, muito obrigada. A gente está muito agradecido da sua participação aqui no Tarja Nacional. Nesse dia hoje, né, tão especial, Dia da Criança Especial. A gente queria agradecer, viu, a sua participação.
Obrigada, Fátima. Foi um prazer. Boa tarde.
Boa tarde. Conversamos com a especialista em direito da pessoa com deficiência, doutora Diana Serpe.